Senador Roberto Requião, a palavra é de sua excelência.
Em primeiro lugar, eu quero expressar aqui a minha admiração pelo Snowden. Para mim, ele é uma espécie de herói libertário norte-americano, aquele individualismo revolucionário, fazendo valer os seus princípios contra toda uma estrutura. Quero parabenizá-lo pelo esclarecimento que fez no seu entendimento de que não há diferença básica entre o Partido Republicano e o Partido Democrata nos Estados Unidos. O democrata se parece a um republicano quando no poder. É aquela história da política brasileira, que na época do Império se dizia que nada mais se parecia a um saquarema do que um Luzia no poder. Os Luzias eram os libertários, os liberais, mas no poder todo mundo se assemelhava. Eu acho que, como disse o Sirkis, o Alfredo, todos os países querem ter um serviço de informação eficiente, funcionando bem. Eu via no plenário hoje alguns senadores me dizendo, mas seria sensacional, por exemplo, se esse serviço de informações americano tivesse prevenido o ataque contra a sinagoga em Buenos Aires. É uma visão errada desse processo todo. Eu tenho alguma experiência como governador, que fui 3 vezes, com esses interesses de países, e eu não digo só dos Estados Unidos, em relação ao Brasil. Eu assumi o governo, Glim, e acabei com 2 contratos internacionais, um com o Japão e outro com os Estados Unidos. Logo, logo recebi a visita dos 2 embaixadores, aquela Dina Reinach e o embaixador japonês. Uma das conversas que eu tive com um deles, eu tomei cuidado até de gravar e depois dizer, olha, ou vocês concordam com a anulação desses contratos, ou eu vou fazer o que o Snowden fez hoje, dando divulgação a esse processo todo. Os contratos eram tão absurdos que eu acabei anulando os 2, o americano e o japonês. Mudei completamente esse processo, mas eu fui diretamente pressionado pelas embaixadas. Então, essa história de que se justifica a quebra dos sigilos como um instrumento de prevenção do terrorismo é uma meia-verdade. É uma meia-verdade a tal ponto, por exemplo, que o Gaddafi era financiador de campanhas na França, na Itália, e só se transformou no bandido quando recusou o dólar como moeda universal nos negócios da Líbia. Daí ele passou a ser o terrorista que tinha que ser definitivamente eliminado. Então, eu acho que nós podemos reduzir esse processo todo, inclusive essa justificação do terrorismo, como um biombo para espionagem industrial e comercial. O que interessa a esses países, às grandes potências, realmente é a informação comercial e a informação do suposto terrorismo, que pode até existir em alguns momentos, é um subproduto desse processo todo. O que nós estamos vendo é a quebra do sigilo em função de negócios. Porque, afinal de contas, os objetivos nacionais permanentes das potências são a sua prevalência econômica no planeta. E isso é o fundamental. A visão, por exemplo, do Suplicy me parece um pouco ingênua. As leis internacionais, os Estados Unidos defendem a liberdade, os governos defendem os interesses das empresas e da sua estrutura econômica, que é o que os sustenta. E isso faz do Barack muito semelhante aos Bush. Embora o Barack tenha sido uma evolução extraordinária nos Estados Unidos em relação ao Mississippi em chamas de 30 anos antes. É uma reconciliação dos Estados Unidos consigo mesmo. Eu achei isso extraordinário, mas do ponto de vista dos interesses econômicos é tudo a mesma coisa. O que então que remanesce dessa denúncia que o Snowden fez com coragem e valor que você vocalizou através dos veículos que você acessa como jornalista é a necessidade absoluta da informação, de que todos saibam como funciona esse sistema. e que esta visão do combate ao terrorismo seja minimizada. São interesses econômicos, o interesse pelo petróleo, o interesse pela água, o interesse pelo domínio geográfico dos países, né? A geopolítica funcionando muito mais do que qualquer outra coisa que se possa imaginar. Agora, o fundamental é que temos muito poucas defesas contra isso. Porque esse tipo de espionagem vai haver com grande facilidade, porque os centros de distribuição de informação da internet estão nos Estados Unidos, mas se estivessem aqui, isso ia funcionar mais ou menos da mesma maneira. O que remanesce realmente são os interesses econômicos acima de qualquer visão de democracia ou de liberdade que existem. E a contribuição que você está dando aqui agora, Glenn, é a mesma contribuição que o Snowden deu quando fez a denúncia. É socializar, democratizar esta informação. Eu acredito que muito pouco a gente pode fazer no controle da informática. É muito difícil entrar nesta rede comercializada e privatizada. E se a rede não existisse, as informações continuariam fluindo. O que está por trás de tudo isso é o interesse econômico acima de qualquer direito que você possa imaginar. Então, eu acredito que é o que nós podemos tirar dessas denúncias todas. E, ao mesmo tempo, em que a mim e praticamente a todos os senadores se unificou a opinião em torno da necessidade, da possibilidade do Brasil oferecer asilo ao Snowden, como um estímulo a essa visão libertária, mesmo que isolada, desse novo mocinho, né? Um mocinho do velho faroeste funcionando nos Estados Unidos de hoje. Então, eu não teria uma pergunta, mas essas observações, e gostaria que você fizesse alguma consideração a respeito delas.
Deputado Ivan Valente, a palavra é de Vossa Excelência.
Presidente, eu agradeço, presidente Ferraço, deputado Pellegrino. Quero cumprimentar o nosso convidado, não só cumprimentar, como parabenizá-lo pelo excelente trabalho e, eu diria, pela prestação de serviço público a nível mundial. O senhor e, evidentemente, o Edward Snowden prestou à humanidade, né? Então, primeiro, queria dizer que essas revelações, né, elas são extremamente apropriadas para a gente ter a dimensão, né, do que é o domínio do império. O domínio de um império, né? Quer dizer, inclusive, depois de divulgado todas as informações que foram ventiladas, os Estados Unidos se arvoram ao direito, né, de dizer que não prestará informações. Nós, inclusive, na Comissão de Relações Exteriores, pedimos a vinda do embaixador, que regimentalmente não é possível, mas já vários embaixadores já vieram à casa, né, para prestar esclarecimento quando as coisas... quando existem fatos relevantes que estão colocados. Eles não se dão ao direito de rejeitar isso. Quero manifestar a minha posição aqui de que o governo brasileiro, apesar de ter protestado ontem na ONU, etc., eu acho que a nossa reação é extremamente tímida para a gravidade do que foi feito. É extremamente tímida. Nós sabemos todas as consequências das reações. Mas, se nós não tivermos a coragem política para reagir a um sequestro de um presidente latino-americano, foi o que aconteceu com o presidente Evo Morales, né, de repudiar só não basta. É preciso que essa questão ganhe uma notoriedade, tenha uma reação que, de alguma forma, tente inibir o poder. Então, eu entendo que o nosso governo, até pela potência que o Brasil representa, mesmo sendo um país ainda da periferia capitalista, né, mas a importância que ele tem na geopolítica, eu acho que mereceria respostas bem mais duras, incidentes, graves. Né, e acho que isso, por causa da diplomacia, não existe. Quero colocar também, presidente, que nosso convidado, o terrorismo, né, virou o grande álibi, né, para a quebra total de privacidade, o alcance a todas as informações, né, e entendo, quero manifestar minha posição aqui, que essa lógica de divulgação de que atentados terroristas no Oriente Médio foram captados, várias embaixadas americanas fechadas e tal, isso aí é uma justificativa, me parece assim, para justificar, inclusive, essa ofensiva para criminalizar o Edward Snowden, entende? É evidente. Para dar importância, para ganhar opinião pública americana e internacional. Quer dizer, não há nenhuma prova material, não há nenhuma divulgação real de que existia perigo iminente de qualquer coisa. É óbvio que tem toda uma disputa aí. E, ouvindo o senador Requião, eu acho que concordo com ele, que eu acho que à medida que você grampeia geral... Entende? Não é só o sigilo comercial, industrial, mas as decisões de governo. Também as decisões de governo estão todas aparelhadas. Ele sabe quais são todas as medidas econômicas, políticas, entende? O que se pensa. A reportagem, que a partir das informações que a senhoria obteve em Hong Kong, parabenizo mais uma vez por estar 10 dias lá, e a minha pergunta é exatamente essa, tem mais coisas? Essa é a questão, deve ter, né? Tudo que foi divulgado já é um patamar muito elevado, e quero dizer que todas as decisões antecipadas de governo, na verdade, estão sendo monitoradas internacionalmente. Lamento também... E a decisão de países europeus com larga tradição, quem já fez Revolução Francesa, entendeu? Quem passou pela Comuna de Paris, entende? Se dispõe a evitar o pouso do presidente Evo Morales. Né? Ou seja, a submissão, o capachismo, entende? Dos países europeus frente à lógica da OTAN e do domínio americano. Inclusive quem avalia que o domínio americano está em declínio. Né? Não existe essa questão. E queria colocar o seguinte, esse debate, ele deveria, presidente, ir para as ruas. Eu quero cumprimentar a juventude que está aqui hoje, que vestiu a máscara do Snowden, entende? Quer ir para a rua para exigir explicações do governo americano, repudiar e ganhar a opinião pública contra essa lógica, né, da privacidade. Então, eu queria, presidente, colocar que o Suplicy pegou a máscara do Snowden ali, né? Fez um marketing político, então, posou com a juventude ali. Então, quero cumprimentar a juventude aí que foi à rua, o pessoal do Juntos, outros jovens de outras colorações, todos que abraçaram essa ideia. Cumprimentar os presidentes das comissões por tê-lo e os deputados que sugeriram a sua presença aqui, Adlê, e dizer que a minha pergunta é essa. Né? Mais informações, mais reação em nome da democracia, da privacidade, da ética, contra a lógica imperial, econômica, política, entende? Contra a chantagem internacional, que é essa questão do terrorismo implantada desde outras eras, particularmente Bush, né? Mas que continua e mostrando que o establishment americano é um só, Entende? Ele funciona, ele tem autossustentação. O que a CIA faz, o que os órgãos internacionais de inteligência, os órgãos nacionais de inteligência americanos fazem em todos os países, e através agora das redes sociais, através do monitoramento da internet, das teles, etc., mostram que nós temos que dar saltos em termos de democracia, né? Eu acho que é intolerável que o governo americano não tenha prestado contas a isso. Nosso repúdio a isso, e acho que o embaixador americano continua sendo necessário a prestar contas no Congresso Nacional. E nós vamos insistir, peço ao presidente Ferraz, presidente Pellegrino, que nós façamos uma comissão de senadores e deputados para ir na embaixada americana pedir que ele se disponha a prestar as informações necessárias. Isso não se faz clandestinamente de governo para governo. É satisfação ao povo brasileiro que foi monitorado, porque não foi só o governo brasileiro que foi monitorado, foi o povo brasileiro. Cada cidadão que hoje utiliza uma rede social está monitorado, está violado na sua privacidade, na sua intimidade, e isso é intolerável em matéria de democracia. Parabéns mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui. Obrigado.
Nós estamos caminhando para o encerramento da nossa audiência. Eu consulto o deputado Eduardo Azeredo, o deputado Trípoli, se desejam fazer uso da palavra. Se desejarem, o façam agora, porque nós vamos passar a palavra
presidente,
do nosso convidado para suas considerações.
Eu só não ouvi uma resposta à pergunta que eu formulei, se havia o risco de que houvesse, digamos, a apropriação privada dessas informações e a utilização privada delas por parte de funcionários dessas empresas terceirizadas ou da própria NSA.
E para além da apropriação, a comercialização desse inside information.
E se alguma coisa das revelações do Snowden aponta algo nesse sentido?
Deputado Eduardo,
como
palavra de Vossa Excelência.
Como eu realmente não pude estar mais cedo, eu só agradeço o senhor e prefiro realmente não dispensar a palavra e ouvir o nosso jornalista.
Deputado Trípoli, deseja? Passou a palavra à Vossa Senhoria para os questionamentos finais.
Tá bom.
E as considerações tá. De Vossa Senhoria.
Então, a primeira coisa, quero falar um pouco sobre minha experiência com o Edward Snowden, porque tem muitas pessoas que perguntaram sobre isso, e acho que é uma coisa muito importante para entender que essa é a pessoa de total. A primeira vez, quando eu comuniquei com o Snowden, ele me disse que ele sabia que ele está sacrificando a vida, a liberdade, que ele sabe que provavelmente ele vai ficar no resto da vida dele na prisão ou ficar a pessoa mais procurada do governo mais poderoso no mundo. Mas ele me disse que ele não tem nenhum pouco medo ou não tem nenhum dúvidas sobre a decisão que ele está fazendo, porque ele me disse que ele sabe sobre o que o governo dele está fazendo para todas as pessoas no mundo, eliminando a privacidade, invadindo as comunicações, que ele não pode ficar quieto e ter consciência limpa ou bom. E para ele, ele disse que ele precisa sacrificar todas as coisas que ele tem para fazer isso, para informar o mundo que o governo americano estava fazendo. Ele sabia exatamente os riscos que ele está aceitando. Para mim, essa é a definição do herói. E acho que a coragem dele vai ser um impacto muito grande, talvez mais do que os artigos que estamos publicando. Todo lugar onde eu vou, onde eu viajo, estou vendo muitos jovens assim, mostrando o rosto dele, olhando para ele, para um exemplo para seguir. E acho que está muito importante dentro dos Estados Unidos tal forte o exemplo dele está, porque o que o governo americano estava tentando fazer para 13, 12 anos agora está para criar a cultura do medo. Medo do fazendo qualquer coisa contra o governo americano, para dar transparência, para mostrar o mundo que o governo americano está fazendo. O governo do Obama está punindo pessoas que estão fazendo isso mais do que todo o governo na história dos Estados Unidos. E o que o Snowden fez quando ele divulgou esse documento, ele disse que a prioridade dele é os direitos humanos do mundo, mais do que coisas sobre ele como individual. E eu lembro, fizemos uma entrevista com ele na nossa site, o Guardian, e alguém perguntou a ele, e essa pessoa disse, olha, quando você estava mostrando os segredos do governo americano para o espionagem que o governo está fazendo para os americanos, eu estava te apoiando. Mas quando você começou mostrando segredos do governo americano sobre o que eles estão fazendo para outro país, para estrangeiros, eu perdi respeito para você. Acho que você torna-se o traidor quando você fez isso. E a resposta dele foi muito clara. Ele respondeu muito rápido. Ele disse, na minha opinião, a privacidade dos americanos não está a única coisa que tem importância. Eu acho que a privacidade dos humanos todos tem importância. E ele disse, claro, sou americano, sou norte-americano, mas também sou um humano. E eu tenho mais pensamentos sobre o mundo do que só que está bom para americanos. E eu acho que esse exemplo está muito importante também, está meio influenciando o jornalismo que estou fazendo.